Glória a Deus. Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos. Amém. Glória ao nome do Senhor, mais uma vez na casa dele, bendizendo o seu nome, adorando em todo o tempo. Parece uma rotina, mas não é. É a confirmação cada dia de que ele merece o louvor, a honra, a glória, a atenção. Não viemos ir na casa dele buscar a nossa vitória. Primeiro viemos adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Este exercício da piedade tem que estar nas nossas devoções diárias e semanais com relação a Deus. Tanto a sua devoção pessoal quanto a devoção coletiva. Estamos, está, sim, juntos, vindo à casa do Senhor e andando na presença do Senhor. Vamos pegar a Bíblia, vamos direto para a palavra. Como eu disse domingo, quero continuar o assunto encontro com Deus. Vamos falar um pouco, uma segunda parte. Falamos no domingo sobre como devemos nos encontrar com Deus. E eu vou continuar no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel 1, por favor. Encontro com Deus, parte 2. Capítulo 1, versículo 26, por favor. Você tem certeza que você sabe se encontrar com Deus? Você tem certeza de que você já se encontrou com Deus? Vamos lá. Ezequiel 1, versículo 26. Está pegando pequenos exemplos de homens e mulheres que se encontraram com Deus. Ezequiel 1, versículo 26. Depois nós vamos no capítulo, até o capítulo 2, versículo 5. Livro do profeta Ezequiel. Depois de Lamentações, vem Ezequiel. Quem encontrou, diga amém. As pessoas procurando ainda Ezequiel, quase que no meio da sua Bíblia. Tem os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel. Pronto. Pegou? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 26. Diz assim: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Capítulo 2, versículo 1. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E ele me disse: a voz, filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles. Eles dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Senhor Deus e Pai, pedimos em nome de Jesus o Nazareno que o Senhor venha sobre nós com a tua ação misericordiosa, o teu Espírito iluminando nossas mentes e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Pai, por mais uma noite em que temos a oportunidade de nos aproximar junto aos irmãos à tua casa. E estar aqui nos deleitando com a tua palavra, quanto muitos não a têm ou não as valoriza. Mas queremos valorizar a tua palavra, porque ela é a revelação da tua vontade. Ah, magnifica o teu nome no nosso meio. Vem sobre nós, Espírito da vida, Espírito da palavra, ilumina nossos corações. Perdoa os nossos pecados, Senhor, tudo que falamos, tudo que fizemos, tudo que procedemos que não foi do teu agrado. Apaga as nossas transgressões, limpa-nos e principalmente dá as condições para que ouçamos a tua voz e venhamos a entender e praticá-la para o louvor do teu nome. Abençoa todos os fiéis que estão na tua casa e aqueles que ainda vão entrar por essas portas sedentos de ti. Pedimos tua graça e favor em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Muito bem, estamos falando sobre encontro com Deus. Estamos no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. Vou esperar todos chegarem, se aproximarem. Ezequiel 1, versículo 26. Vamos continuar falando sobre o encontro com Deus. Amém? Isso. Senta, tranquilo, para o pessoal não perder nenhuma letra, nenhuma palavra que Deus de fato falar ao seu coração. Às vezes a gente anda no culto, a gente faz uns movimentos que tira a atenção do outro. É, até a criança mesmo que está no colo da mãe, às vezes eu percebo que a gente se desliga rápido e fica de olho na criança, esquece de ouvir a palavra de Deus. Você veio aqui ouvir a palavra de Deus, a gente valoriza a beça isso aí. Muito bem, aqui mais uma vez Deus encontra um homem e fala ao seu coração, cada um de uma forma singular. Quando Deus se encontra com o homem, ele o faz com um propósito, meus irmãos. Ele não vem sem propósito. Nós desperdiçamos encontros, Deus não. Vou repetir, nós desperdiçamos encontros. A gente se encontra com as pessoas, parece que não teve nenhuma utilidade se encontrar com aquela pessoa naquele dia. Mas Deus não perde, não desperdiça o encontro. E nem as palavras que vai falar. Porque é pura graça e revelação. Deus está se encontrando com o homem. E ele então vai medir as palavras e vai fazer daquele encontro o encontro. Marcando a minha vida e a sua vida. Eu me lembro de quantas vezes Deus me encontrou. E quando ele então falou ao meu coração ou tocou a minha alma de alguma forma, todas essas atitudes de Deus não foram sem propósitos. Ao contrário, ele tinha um propósito, falar naquele momento, naquela hora e para a pessoa certa. Então, Deus de fato quer falar com o homem. De fato, quer se encontrar com ele, mas não de forma vazia, sem sentido. Ele quer realmente encher de sentido esse encontro. Diga, glória a Deus. Então, Aí, ele se encontra com o profeta Ezequiel, no texto que você leu, a visão da glória divina. De repente, esse homem tem uma visão de um trono, e esse trono estava sentado uma figura humana, que era, a gente sempre fala que é a Epifania, é a figura da manifestação de Cristo no Antigo Testamento. E aqui, ele, sentado no trono, começa a falar com ele. Então, ao chegar-se a Ezequiel, o Senhor começou a falar-lhe, já dando-lhes atribuições, falando com ele que mudaria a vida dele e a vida do povo de Israel. Ele já chega enviando o profeta. Ele já chega falando, eu tenho algo para fazer e vou fazer por intermédio de você. Bem, olha, é um encontro. E é claro que às vezes a gente pensa, poxa, o profeta, Deus já foi falando logo, já o que ele quer, o que ele faz. Não, mas o profeta sentiu todo momento. O profeta, quando viu o Senhor, caiu por terra. A aparição da glória do Senhor foi tão impactante para ele que ele não teve estrutura para ficar de pé. Não era qualquer encontro, era o encontro. Não era qualquer momento, era o momento. Não era qualquer situação que a gente passa na vida. Eu já encontrei colegas na rua, ele olhava assim, olhou para mim, teve um colega que eu encontrei na rua, um colega de trabalho, Evandro. Eu falei, oi. Porque eu pensei, meu Deus, aí quando você olha uma pessoa, você fica pensando logo, eu, muita gente que me conhece, eu falei, da onde eu conheço? É da igreja? É a primeira coisa que entra na minha cabeça, é da igreja? Eu olhei direitinho, não conheço esse rapaz da igreja. É de alguma outra igreja? Eu estava ali, enquanto ele estava... Oi, Evandro, tudo bem? Evandro, eu pensando, meu Deus, quem é? Alguém já passou por isso? Só para me ajudar? É horrível, você está sem memória, mesma coisa que eu, né? Aí ele... Evandro, sim. Rapaz, eu quase que não te reconheci, você está tão... Eu falei, gordo? Aí ele olhou, não, ele tentou sair pela tangente. Não. Rapaz, trabalhei contigo em tal lugar. Ah, do trabalho. Aí tu vai puxar o armário do trabalho, né? Quem é esse cara do trabalho? Meu irmão, até hoje eu estou querendo saber. A gente se encontrou ali, falou algumas palavras. Não marcou nada, porque a gente não se conhecia direito. Não foi um encontro. Eu estou falando de um encontro, que talvez não haja mais de novo, só na glória. Essas revelações de Deus, elas precisam ser... querida, eu quero me encontrar com Deus. Eu quero ser encontrado por Deus. Ela precisa ser ansiada, desejada. Talvez você ache que isso seja impossível. É porque você ainda não pisou no ato sobrenatural. Você ainda não pisou no que Deus pode fazer. O impossível. Meus irmãos, o céu sempre se mostrou solícito para falar com os homens. O céu sempre quis se revelar. A gente que fica cheio de mais, sem tempo, sem correria para lá e para cá, a gente quase não dá, como eu disse no domingo, aquela atenção devida, né? Deus, a gente trata Deus como um colega que a gente coloca na varanda e deixa ele lá, e vai tratar da vida. Esquece o cara na varanda. Ô, filho, tudo bem, entra aí. Tu tá em casa. Aí vai embora, lá para dentro e some. Aí o cara fala, que eu estou em casa, mas vamos ficar mexendo nas coisas. Eu estou em casa, mas eu não estou à vontade, eu não fui bem recebido. Não saiu nem um cafezinho. Eu não posso nem na geladeira. Eu estou em casa, mas eu estou assim, né? Deus quer não só estar em casa, mas ser bem recebido. A manutenção dessa comunhão, a manutenção dessa presença. Aqui Deus se revela num trono. E ali começa a falar com Ezequiel. Ô, glória, o que você prefere, o Deus ou o diabo aparecendo? Deus apareceu, diga, graças a Deus. Ou aqui ou na glória você vai vê-lo. Ih, gente, fraqueza agora, está cheio de visitantes, pelo amor de Deus. Não faz vergonha, não. Ou aqui ou na glória você vai vê-lo. Isso aí, está animado, meus irmãos. Vamos te levar para um reteté. Animado, só que está meio desanimado. Ou aqui ou na glória nós vamos nos encontrar com Deus. Isso. Fica firme aí, meu irmão. Perde-se não. Pastor, mas eu sou tão fraquinho. Ou você pensa que Ezequiel era forte? O próprio livro de Tiago fala que Elias, o homem que, Deus, que fez, fez o fogo descer do céu, orando a Deus, era igual a gente. Na nossa cabeça que a gente coloca as impossibilidades. Então Deus se encontrou com Ezequiel e começou a dar-lhes atribuições que mudariam sua vida e também a vida do povo. Deus tinha pressa, queria logo enviá-lo para um propósito. Diga, Deus, quando se encontra comigo, é para um propósito. Ele não vai perder tempo, meus irmãos. Ele não vai perder tempo nesse encontro. Ele vai falar diretamente ao teu coração. Ele vai mostrar diretamente o que quer. Ele vai te mostrar o caminho. Ele não desperdiça encontro. Eu desperdiço encontro. Eu não vou ao encontro. Eu não sei falar no encontro. Eu não tenho capacidade de melhorar o encontro. Ele já vem com tudo o que se precisa para este encontro. Ele já vem com tudo o que precisa para esse encontro. Diga, ora venha, Senhor Jesus. A gente espera só o Senhor vindo na glória, mas Ele pode se encontrar com você. E Ele pode te achar onde você estiver. Em que caverna você estiver. Em qual lugar que você estiver. Ele encontrou Gideão no lagar. Ele encontrou Jacó no vale de Jaboque. Deus pode nos encontrar. Deus pode falar conosco. Agora, ele encontrou o profeta e deu-lhe três responsabilidades. E já foi tomando logo o assunto e dizendo: tenho três coisas para você. Ele teria que tomar uma posição mais adequada na vida para continuar sendo usado. Vou repetir. Ele teria que tomar uma posição mais adequada na vida para continuar sendo visitado. Segundo, ele teria que ouvir melhor o seu Deus para continuar tendo esses encontros. Terceiro, ele teria que lutar para acabar com certas rebeldias, tanto dele quanto do povo. Então, três coisas que a gente pode pensar aqui de como foi o encontro com Deus com Ezequiel. A primeira, como eu disse, ele exigiu de Ezequiel uma postura, uma posição na vida. Não tem assim? Aquelas falas dos antigos: toma postura na vida, meu filho. Porque você já está falando. Os antigos eram curto e direto, né? Vamos ser sinceros. A gente fica cheio de coisas, cheio de mais. Eu me lembro de um ex-cooperador meu que ele falou: pastor, eu estava dançando com as minhas primas na sala, pequenininho, imitando Michael Jackson. Ele estava lá, imitando Michael Jackson. Ele dá uma rebolada, fazendo um negócio assim, todo mundo estava rebolando, igual Michael. Aí o tio passou assim, deu uma olhada. Meu tio não, o pai dele passou, deu uma olhada, foi para outra sala, chamou, fulano, chega aí. Toma atento na vida, vem cá. Olha só, se eu te ver rebolando de novo, eu quebro as tuas pernas. Nunca mais rebolou. É curto e direto, né? Alguém teve essa educação assim, tranquila? Só para... Bem, você vê, né? Os antigos já tinham... Não pensavam duas vezes. Era curto e direto. Deus também deu uma curta e direta com ele. Deus pegou ele e já foi, ó... Ele... O que aconteceu com o impacto da presença do Senhor? Ele caiu no... O que Deus falou? Ponte de pé. Eu não falo que ninguém caiu. Primeira postura que a gente deve ter é se levantar diante de Deus. Diga, você pode. Fala para o seu irmão, você pode se levantar. Vamos ser sinceros, muitas de nós não queremos nos levantar. Senhor, me aceita caidaço assim mesmo? Não. Põe-te de pé, você tem capacidade. Você tem capacidade de se pôr de pé. Você tem capacidade de dizer muita coisa, ó, não, 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 porque eu quero continuar de pé na presença do Senhor. Você tem capacidade. Vamos ser sinceros, há má vontade de ficar de pé. Ponte de pé que eu falarei contigo. O que custa se colocasse de pé? Obrigado. Pastor, Deus me coloca de pé. Sim, mas isso não significa que não existe nada do que eu tenha que fazer. Muitos de nós temos uma má vontade de ficar de pé. Ainda mais se temos preguiça de ficar de pé. Mas se tem má vontade de ficar de pé. Há muitas coisas que acabam nos deixando assim, fragilizados. Ele estava pedindo ao seu servo, fique ereto, meu filho. Eu estou aqui, fica de pé. Você pode ficar de pé. Fique ereto, meu filho, fica firme. Fica estável. Levante-se. Põe-te resoluto na vida, determinado. Você ficar aí se lamentando que eu sou fraco, que eu sou isso, levante-se. Se coloque de pé que eu vou falar contigo. Fique ereto que eu vou ficar contigo. Fica firme que eu vou ficar contigo. Fica de pé, meu filho, todo dia fica de pé, meu filho. E Deus fala com a gente. Quando a gente faz o movimento de ficar não acomodado, não com preguiça, não sensível. Ficar de pé é um exercício. Ficar de pé é uma posição contrária ao comodismo. Ficar de pé é se levantar, erguer espiritualmente, emocionalmente. Fica de pé, para de reclamar. Tem gente que já joga entulho sobre si para não ficar de pé. Ele mesmo é o pior inimigo dele. Ele joga entulho para ficar mais prisioneiro do seu comodismo, mais prisioneiro da sua incapacidade. Eu já sei que eu sou incapaz. Eu já sei que muita gente diz, você não é capaz não. É verdade, eu já me conheço. Você se conhece. Mas isso não vai impedir que eu fique de pé. Eu tenho muita incapacidade, mas eu também tenho muita capacidade. Eu não sou só incapaz, eu também sou capaz. O inferno nos joga essa mentira para a gente, que você é incapaz, e a gente acredita. capaz é o outro, capaz é fulano, capaz é cicrano, todos somos capazes. Meus irmãos, há uma diferença em ter pena e ter compaixão. Tem gente que tem pena do outro assim, ah, coitadinho de você, né? Você é tão pequenininho, você é tão caidinho. O pena é assim, eu sou superior a você. Diga para o seu irmão, Eu aceito a sua compaixão, não a sua pena. Porque eu estou aqui, mas eu vou me levantar. Eu posso não ter isso, não ter aquilo, mas isso não me incapacita. Isso não me incapacita. Jesus não tem pena da gente. Ele teve compaixão, é um outro tipo. Ele esteve empático com a nossa dor. Ele nunca nos chamou de pequenos. Vós sois meus filhos. Ele nos valorizou. Ele colocou a gente no lugar que ele é. Isso é ter compaixão. É levantar o outro no lugar que você tem, você é. E ele nos ergueu. Vamos morar na glória com ele. Isso é compaixão. Ele não teve pena. Vocês são inúteis, são finitos, vocês são incapazes. Eu não sei porque Deus criou vocês. Ele nunca veio com esse discurso. Ao contrário, vós sois filhos de Deus. Ele nos colocou no lugar igual a ele. Isso que é bom. Isso é compaixão. É levantar o outro até o outro ficar de... Porque ninguém nasceu para ficar deitado. Ninguém nasceu para ficar caído. Caído gostam aqueles que gostam de meter o pé na gente. E dizer, você é meu capacho. Não, eu não sou capacho de ninguém. Diga, eu também não. Ninguém pode botar você para baixo. Porque você tem valor. Você tem valor. Nós cantamos aqui, só que não acreditamos. Mas você tem. Eu não casei, tem valor. Eu não tive isso, tem valor. Nunca tive aquilo, tem valor. O seu valor não está nas coisas que você conquista. O seu valor é porque você é amado por Deus. Você é o que Deus disse que você é. Deus não espera que você seja mais do que você é. E Ele te ama como você é. Ele que te criou, diga, Ele não criou porcaria. Aramachuri cantareias. Ele criou você para encher você com o Espírito Santo. Ele criou com você para encher você com a palavra de Deus. Ele criou você para te dar vida eterna. Ele criou você para morar no céu. Então, desvalor é o Satanás. Desvalor é quem se rebela contra ele. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Põe-te de pé. Não. É o texto. Vocês já estão no automático, irmãos. Vocês já estão... Põe-te de pé. Vamos lá para a linha do trem. Vamos morrer. Aí a pessoa... Cuidado com o que eu falo aqui. Cuidado com qualquer palavra que saia desse altar. Seja do pastor, seja outro. Tem que ser a palavra de Deus. E não a palavra inventada pelos homens. Põe-te de pé que eu falarei contigo. Isso é uma fala do nosso Deus. Põe-te de pé, põe-te ereto, põe-te firme. Para de ficar de, eu sou coitadinho. Você não é coitadinho. Ninguém tem que ter pena de você. Você é uma pessoa importante. É só você se colocar de pé. Para de ficar se anulando, autocomiserando. Sou coitadinho, eu não consigo mesmo. Para com isso, põe-te de pé.
Você tem que ficar firme todo dia. Todo dia. Firme. Diga, firme nas promessas do meu Salvador. Amém. Fomos chamados para ficar firmes e inabaláveis. Diga, mil não. Diga assim, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, permanece. Quanto tempo? É você, vai permanecer para sempre. Tudo vai desmoronar do teu lado, mas você não. Você não vai desmoronar. Para de chorar, fica de pé. Para de reclamar, fica de pé. Para de ficar olhando para você como dó nada. Você é mais que vencedor. Ponte de pé. É o teu movimento. É o meu movimento. Eu posso ficar me sentindo desqualificado, despreparado. Mas isso não diz o final da minha vida. Posso ter tido uma história ruim, mas isso não diz que o meu final vai ser ruim. Amém? Muito bem. Então, só está de pé aquele que se coloca em posição contrária ao comodismo. Não se acomode. Há uma vida fraca, há uma vida inútil, há uma vida sem graça. Não se acomode. Há uma vida espiritual vazia. Há uma religião sem Deus. Não se acomode. Diga não. No meu caso, não. O meu Deus vai me encontrar no meu quarto secreto. E Ele vai mudar a minha sorte. É, o Salmo 126, quando Deus restaurou a minha sorte, ficamos como quem sonha. Aleluia. E a nossa boca se encheu de riso. E os nossos lábios, um cântico de louvor. Aleluia. Precisamos fazer isso, irmão. Estar de pé é estar numa posição em que eu anulo na minha vida toda coisa indiferente. Eu não posso ser indiferente. Deus pode ter se aproximado. Já pensou se Deus se aproximasse de Ezequiel com um trono, com uma visão? Olha, Deus produziu, ó, visão, trono. Ele viu a glória. E ele ficou assim. Rapaz, é Deus. Legal, Deus. Tudo bem? Você não tinha outra hora para vir, não? Tem gente que é tão indiferente com o que está acontecendo. Ficar de pé não é ficar indiferente. Eu não estou em qualquer lugar hoje. Eu não estou numa rave. Eu estou numa festa de aniversário. Eu estou na casa de Deus. Não fique indiferente. Não fique indiferente ao que está acontecendo aqui. Não fique indiferente ao que Deus fala contigo. Não fique indiferente ao movimento do culto. Há tanta indiferença. Tanta indiferença. Deus às vezes quer nos colocar de pé, mas nos colocamos como indiferente. Quem chegou? Foi Deus. Ah, daqui a pouco eu vou aí. Daqui a pouco não. Ponte de pé. Ele chegou. Vamos ser sinceros. Quanto tempo que ele não te visita? Quanto tempo que ele não mostra para você a glória dele? Quando ele chegar, meus irmãos, não fica indiferente, não. Fica aceso. Fica querendo mais. Porque cada vez que nos colocamos indiferentes, nos mostramos desinteressados. Não. Cada culto para mim, cada momento em oração, cada leitura bíblica, eu espero uma revelação. Já espero, é automático. Eu já espero que Deus vai falar comigo. Eu já espero o que Deus vai fazer comigo. Não pense que eu gosto sempre de pregar e ninguém... Gosto de ouvir. Eu fico ansioso. Senhor, fala comigo através dessa pessoa que está falando aí. Fala comigo, Senhor. Ele vai abrir a Bíblia. Quando abre a Bíblia, é a revelação de Deus. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Então, Deus, fala comigo. Fala através da tua palavra. Eu não quero um anjo aqui descendo, não. Eu quero a tua palavra. E mesmo que, eu estou acostumado com anjo me visitando. Fica indiferente. Fica indiferente quando a palavra for pregada. Fica indiferente. Eu só gosto de reunião de visão, de revelação. Fica indiferente para a revelação maior. Essa palavra é a revelação maior, meus irmãos. É a revelação maior. É luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés. Não fique indiferente. É a palavra de Deus. Hein? É a palavra de Deus. Há tanta gente indiferente que até urina sobre essa palavra. Não fazem até coisas piores. Há tanta indiferença no mundo, mas na igreja não. A igreja ama a palavra de Deus. Ama sua lei, sua vontade. Quando nós ficarmos indiferentes, sabe o que vai acontecer? Deus vai embora. Ninguém me escuta mais, né? Para que eu vou falar? Então nós precisamos estar de pé. E estar de pé significa sair da posição contrária do comodismo. Estar de pé significa sair da posição de indiferente. Estar de pé significa sair da inércia espiritual. Há tanta gente que não produz mais nada. Há tanta falta de ação depois do que Deus falou. Tanta falta de ação. Deus falou. Vai fazer o quê? Não sei o que eu vou fazer. Eu não vou fazer nada. Tanta inércia. Depois que Deus fala comigo, irmão, eu vou logo cumprir o que Ele quer. Deus falou comigo, eu não vou ficar assim inativo, indolente. Eu não vou ficar assim, sabe, insensível. Não, eu vou trabalhar para aquilo que Ele falou comigo. Eu tenho que me colocar de pé. Eu tenho que sair dessa posição cômoda. Eu tenho que parar de ficar com dó de mim. Eu tenho que me levantar. Em nome de Cristo, antes de chegar o final de semana, você vai ficar de pé. No domingo você está uma bala. Tanta gente já chega. Ai, pastor, cheguei na igreja. Aqui é só um local de reunião, de devoção, meus irmãos. Sabe o que transformamos a igreja? Num lugar de assistencialismo. Transformamos a igreja num lugar que a gente se levanta. E quando ninguém nos levanta aqui, a gente sai da igreja e vai para outro lugar. Porque a gente sempre quer esse lugar cômodo, das pessoas nos levantarem. A gente não quer se levantar e ficar de pé. No próximo domingo, você não vai ficar meio arriado para cá, não. No próximo domingo, você vai estar de pé. Estar de pé não é ficar inerte. Estar de pé não é ficar inconsequente, insensível. Você vai ficar de pé. Eu conheço pessoas de pé que estão evangelizando. Estão orando. Estão praticando o que ouviram no domingo. Isso é ficar de pé. Ele ouviu e praticou. Outra coisa, outra forma de se ouvir a palavra é não dar ouvido. O encontro com Deus exige não só ficar de pé, como o texto falou. Exige também uma disposição para ouvi-lo. Vamos lá, o texto? Estamos no texto. Capítulo 2. É 2? Não, capítulo 2. Vamos para o 2, que é melhor. Como Deus começou a falar com ele. No versículo 26 a 28 do capítulo 1, Deus apareceu para ele.
No capítulo 2, versículo 8, versículo 2, então, põe-te de pé, capítulo 2, versículo 1, põe-te de pé e falarei contigo. Filho do homem, primeiro movimento, põe-te de pé. Segundo, falarei contigo. Que bom, hein? Que Deus fala, né? Eu ouço muita gente dizendo que Deus não fala mais. Vamos jogar isso fora, né, meus irmãos? Jogar a Bíblia fora. Não, pastor, eu queria que Deus falasse assim, ó, igual Ezequiel, viesse uma visão. Não, meus irmãos, isso tudo foi escrito para a nossa edificação. Isso tudo foi escrito para a nossa consolação. Isso tudo foi escrito para nos exortar. Porque toda profecia é para isso. Para isso. Para nos consolar, para nos confortar, para nos exortar, para nos edificar. Não necessariamente nessa ordem. Deus pode sair. Olha, Deus falou comigo quando? Saí edificado. Deus falou comigo quando? Ele me exortou. Deus falou comigo quando? Puxa, saí consolado. Meu coração ficou em paz agora. Deus falou com você. Essa é a ordem da profecia. A profecia, a palavra profética, a palavra revelada e instruída, e ensinada, é para levantar você. De alguma forma ou de outra. Até te exortando. Hein? Eu não tenho medo de exortação. Então, quem quer, de fato, ter um encontro com Deus, tem que aprender a ouvi-lo. Põe-te de pé, falarei contigo. Pastor, eu estou ouvindo. Ah, meus irmãos, você sabe muito bem que ouvir é diferente de escutar. Tem gente que parece que ouviu. Primeiro movimento do ouvir. É, diga para o seu irmão, tira a cera do ouvido. Deixa eu ver se você me ouviu. Estão mais perto. O ouvido está bom. Tem gente que está na frente, nem levantou a mão, não sei o que ele falou. O ouvido está ruim. Primeiro movimento do ouvir é aparelho. A audição está funcionando. Deus falou. Eu ouvi. A voz de Deus foi audível. O que ele falou. Olha, o profeta Ezequiel ouviu tão bem a Deus que escreveu o que ouviu. E não perdeu nenhuma palavra de que Deus falou. Porque Deus falou. Agora, se eu quero ouvir, eu vou ter que assimilar o que Deus falou e praticar o que Deus falou. Apaga a luz. Uma vez que eu cheguei para a Márcia no final do dia, apaga a luz. Ela estava já na cama. Ela falou, o que você falou? Claro que a luz não apagou. Ela não me ouviu. Apaga a luz. Ah, tá. É isso. Deus falou. Você ouviu? Quando Deus fala aqui, você ouve? Você tem boa disposição para ouvir? Tá, ó, o aparelho auditivo está funcionando? Primeira parte. Segundo. Você vai ouvir para praticar? Porque quem ouve a palavra de Deus e não pratica, é o quê? É como uma casa que foi construída no banco de areia. É, vai cair. Não ouviu, não está disposto a praticar. Eu posso ouvir uma coisa que eu não quero praticar. Então eu não ouvi, eu escutei só. É. E olha bem, Jesus foi bem claro. Em verdade vos digo. Ele fala. E outro, bem-aventurados que ouvem. Nós precisamos ouvi-lo. O Espírito diz, precisamos ouvi-lo.
ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu preciso ouvir, apurar meus ouvidos, ficar, sabe, sedento. Tem gente que sedenta, irmãos, tem gente que não está com sede nenhuma. Vamos ser sinceros. Ouvir o quê? Eu vim aqui com uma boa vontade. Eu vim aqui, porque eu estou aqui dando uma hora aqui que eu vou ter que ir para casa mais tarde. Isso não é ouvir. Ouvir é estar sedento. Vou lá na casa do Senhor que Ele vai falar comigo. E vontade de praticar o que ouviu. Ouvir é bom. Não canse de ouvir. Tem pessoas, estou ouvindo há muito tempo, já tem 20 anos na igreja ouvindo. Praticou alguma coisa? Ou escutou só? Não, ouvido está bom. E aí? Botou alguma coisa em prática? Você quando... Vamos ser sinceros. Quantas mensagens nós temos o ano todo? Pensa aí. Quantos cultos você participou do ano todo? Quantos? De manhã, de noite, domingo, uma quarta-feira. Quem geralmente faz tudo para não faltar culto, está sempre nos cultos. Bom, culto. Ótimo. Você é um bom frequentador de culto. Quem aqui já leu a palavra de Deus? Toda. Ficou tão com fome que leu de novo. Ficou com mais fome ainda e comeu o rolo todo. É, meus irmãos. Eu leio a Bíblia até hoje. Degusto isso aqui. Gosto de comer. A Bíblia é bom de se alimentar. Essas palavras são vida. Leio mais isso do que qualquer coisa que me botam para ler. Porque eu preciso, né? Primeiro que eu preciso estar antenado com a Bíblia, né? Acessá-la sempre. Eu preciso estar... Alguém falou um texto, eu já, na minha memória já vem. Aonde é? Quem falou isso? Qual foi o momento? O texto vem na hora. Por quê? A minha mente já está iluminada com essa palavra. Eu preciso assimilar o que a Bíblia diz. Tem gente que quer assimilar o que hoje o pastor falou, mas não assimilou o que Deus falou através do pastor. Tem gente que gosta do que um pastor fala, um apóstolo fala, mas não gosta do que Deus falou através dele. E se falou. Porque muitas palavras, eu já falei aqui, algumas delas são, algum dão doce. Né? Parece muito bom, mas não alimenta. Quem gosta de algodão doce? Eu e minhas perguntas, né? Algodão doce é bom, né? Aquele negócio grandão. Eu tava numa festa de crianças esses dias aí, não vou falar qual foi, agora pouco. Eu tô vendo a irmã fazendo algodão doce lá. E eu, cavalão velho, 56 anos na cara, era festa de criança. Eu falei, eu não vou lá pedir, não. Mas eu estava doido. Tinha dois motivos para eu não ir lá. Porque tinha muito açúcar. E é que eu me senti velho de ir lá pedir. Entrar na fila. Mas aquilo não alimenta, irmão. É só açúcar. Açúcar é bom. Mas aquele tipo ali não é bom, não. Tem gente perdendo uma picanha. Está perdendo uma... Sabe, se nutrir da palavra de Deus do que ouvir coisas que ele quer ouvir. A exortação é necessária também. É importante, necessária. Eu não fecho os ouvidos quando Deus me exorta. Quando Deus me fala o coração e me chama para uma posição mais elevada. Por que eu estou falando isso? Porque o terceiro movimento aqui, de quem quer ouvir a Deus, é não ser rebelde. Senhor, o que, que o Senhor quer que eu fale com eles? Fala para essa casa rebelde, para parar de ser rebelde. Estava falando com Israel. É. Vamos ver aí, ó. Versículo 7. Capítulo 2, versículo 7, eu não li, então acompanhe comigo. O que Deus estava querendo com ele?
Olha, você vai ficar de pé, você vai me ouvir, e agora você vai fazer uma coisa importante, você vai falar por mim. Diga à casa rebelde que eles precisam mudar. Versículo 7 e 8. Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Pois são... Continua no versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que te digo e não te insurjas. Como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. O que ele está dizendo aí? Filho, eu tenho um propósito nessa conversa. Vou te mandar para a casa de Israel. Só que a turma lá é rebelde. Agora também tu não se insurja contra mim não, hein? Não se levante dizendo que não vai levar a palavra não. Porque eles não querem. Mas tu vai comer tudo que eu te der. Eu estou resumindo para você o que Deus está falando aqui. Está mandando ele falar uma coisa muito exortativa para Israel. E ele está dizendo, não fique com medo, não fique retendo, não se insurja contra mim, como quem se insurgiu contra ele. Quem um dia disse que Deus falou, vai para Nínive e ele foi para Tarso? Nós podemos ser rebeldes? Não, meus irmãos, claro que podemos, podemos no sentido de eu posso decidir ser rebelde. Eu posso decidir me insurgir, falar, não vou fazer, não quero fazer, não estou aí nem para fazer, eu não vou, que direção que ele quer? Para lá? Eu vou para cá. Isso é se insurgir, é se rebelar. Eu não vou praticar, eu não vou fazer, eu não quero fazer nada, eu não quero fazer nada, eu não vou fazer nada. E olha, meus irmãos, não precisa, eu fiquei admirado com esse texto, porque ele não está falando, vá lá e fala com os rebeldes, não. Ele já está falando com Ezequiel. Olha, eu conheço você. Você é meu rebelde também. Quem acha que Deus te conhece? Você é meio rebelde também. Você também tem essa visão, esse movimento de se insurgir contra mim. Eu estou mandando um rebelde falar com o outro. Ué, os profetas estavam no ambiente social, meus irmãos. Eles também se sentiam, né? Todo mundo rebelde, ele acabava ficando rebelde também, ou não? O texto está mostrando que ele tinha capacidade de se insurgir. E Deus já estava falando, não se insurja contra mim. Não se levante contra mim. Vai lá e fala tudo que eu mandar você falar. Outra coisa, olha para mim. Isaías falou, olha, eu habito no meio de um povo de impuros... E meus lábios também estão impuros. Eu dou graças a Deus pela Bíblia. Ela não esconde a humanidade da gente. Ezequiel era um pecador também. Não é porque a gente é ousado que nós não somos pecadores, irmãos. Não é porque a gente é ousado que Deus também, a gente não dá um deslize de vez em quando. Tem gente que tropeça feio. Tem gente que está caidaço. Está falando com os outros, mas é um caído. Gosta de botar moralidade nos outros, mas é um caído. Fala que os outros têm que fazer isso, mas ele não faz. Isso para Cristo foi hipocrisia. Ele falou na cara dos fariseus: vocês são hipócritas. Bonitinhos por fora, mas podre por dentro. Quer se parar de ser rebelde? O texto fala um monte de coisa sobre rebeldia. Não se insurja. Tudo que eu falar, tudo que eu falar, ouça e pratique. Vai lá e faz. Isso é não ser rebelde. Mas tanta coisa, né, irmão? Você lembra de Caim? Caim foi rebelde. Ele foi rebelde. Deus, depois que ele viu, Deus já estava vendo o movimento dele. Deus conhece a gente, né, meus irmãos? Deus conhece o filho que pôs no mundo, né? Ou não? Você vai ficar rebelde. Porque teu semblante está caído. Sabe por quê? Porque tem, olha, atos violentos no teu coração. Cabe a ti dominar-te.
Você é violento. Deus sabe quem somos. Deus sabe que se a gente é violento, se a gente é rebelde, se a gente tem boca suja, Deus sabe. Ninguém se esconde dele. Caim, tu é intolerante, Caim. Sabe por que a intolerância é sua? Porque você tem inveja do seu irmão. E é por isso que você não vai me obedecer. Ele não obedeceu por causa da intolerância no coração, da violência no seu coração. Ele não dominou isso. E foi lá e matou seu irmão. Deus falou, cuidado, se domina. Ele foi lá, não quis nem saber, se insurgiu. O cara nem sabia, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Matou seu irmão. Por que ele fez isso? Porque estava tomado de inveja. Tomado de violência. Seu coração era rude. E não permitia que ninguém venceria, senão ele. Eu que tenho que ser aceito. Meus irmãos, quantos de nós não fomos aceitos para muita coisa na vida? Isso não dá direito de nós tornarmos rebeldes. Não dá. Eu vou entrar num campo aqui meio complicado. Olha, eu estou dizendo para você que o negócio é sério. Abre em Judas, vamos ver se você sabe. Pastor, Judas morreu. Não, esse aqui não morreu, não. Esse não se matou, não. É Judas. Vamos ver se você sabe onde está esse livro. Ué, você disse que Deus fala contigo. Cadê Judas? Você não sabe onde está Judas? Quantos capítulos tem Judas? 5? Tu não lê Bíblia mesmo, cara. 5 capítulos no Judas. Judas só tem um capítulo. Tô até... Eu que tenho visita hoje. Estou até perguntando para que eu fui fazer. Judas. Você abriu em Judas? Achou? Pastor, onde fica? Depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Procura aí, tem aí, está aí no teu, tua Bíblia. Vai lá em Apocalipse, volta, vai lá e volta, volta um pouquinho, pronto. Te deu uma ajuda, hein? Judas. Primeiro, segundo, terceiro, João, Judas. Eu não sei onde é João. Vai Apocalipse e volta um livro só, pronto. Judas. Olha o versículo, acho que é 8, vamos ver o 8, versículo 11. Ai deles, ai de quem? Peraí, dos ímpios, ele está falando dos ímpios. Ai deles, dos ímpios, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de, se precipitaram no erro de, olha, dois personagens bíblicos que ele fala aí, são rebeldes. Um é Caim, que foi ganancioso e invejoso daquilo que recebeu. O pai recebe a oferta de Abel e não recebe a oferta de Caim. Ele ficou triste, chateado por isso e rebelde. Segundo, Balaão. Balaão é apostasia pura, né, meus irmãos? Sabe como é que ele fazia as coisas de Deus? Por interesse. Interesse. É uma forma de ser rebelde. Olha, intolerância nos torna rebelde. Interesse fora do propósito de Deus nos torna rebelde. Às vezes fazendo esse movimento a gente nem percebe o quanto o nosso coração fica duro porque não fez o que me interessava. Balaão forçou uma profecia que não existia para Israel. Balaão quis que Deus amaldiçoasse Israel. Por quê? Porque estava ganhando por fora. Olha esse negócio de ganhar por fora. É antigo, né, meus irmãos? É antigo. Ele estava ganhando por fora e ele não quis falar o que Deus tinha falado. Abençoa Israel, é meu povo. Como é que você vai amaldiçoar o que é abençoado? Ele forçou a barra até que a mula falou com ele. Porque o intolerante, o interesseiro, ele não consegue obedecer. Ele é rebelde. Ele é rebelde. Sabe por quê? Ele briga com ele mesmo. Mas Deus tinha que aceitar a minha oferta e não a oferta do outro. Então Deus tinha que fazer os meus interesses e não o interesse dele. Ele tem que olhar para mim. Ele me serve. Não, você esqueceu, filho de Deus. Filho de Deus, você e eu não somos servidos. Fomos servidos na cruz. Agora quem serve somos nós. Deus fez por nós tudo o que a gente precisa. Tudo o que a gente precisa já está no reino de Deus. Ele já nos livrou do império das trevas. Você sabe o que é isso? Satanás não pode meter a mão sobre a tua vida. Cancelado foi a dívida. Ramachuri Cantareia. Ele já fez tudo para viver livre. Você está livre do pecado, livre de condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Essas verdades precisam ser apropriadas. Eu sou um salvo. Você também. Ninguém tira mais isso de você. Pagamento adiantado. Antes de eu nascer, alguém já morreu por mim. Me amou primeiro. Você já entra no mundo amado. Amado. Até que um dia que te encontre. Então, intolerância, rebeldia, interesse, estraga teu coração, hein? Eu posso falar mais, irmãos. Rebeldia que não falta. Tantas rebeldias. Hein? Nos tornamos rebeldes como Coré e Abirão. Nos tornamos rebeldes como Arão e Miriam. Nos tornamos rebeldes por qualquer coisa, irmãos. É só mexer no que a gente não quer. É só Deus falar aqui o que a gente não quer ouvir. Rapidinho o nosso coração se fecha. Isso não é meu. Isso é de ar. Ele tinha que estar aqui. Quem tinha que estar aqui somos nós. Não fique rebelde. Deus não te autoriza para isso. O rebelde é indiferente. O rebelde não ajuda. O rebelde fica parado. O rebelde quer que a casa caia. O rebelde só fica olhando assim. Vai cair, vai cair. É rebelde. É rebelde. É casa rebelde. É gente difícil. Que não quer. É obstinado o coração. Ele quer ver o outro se estrepar do que a obra de Deus crescer. Ele não é rebelde com o outro, não. Ele é rebelde com Deus. Porque ele está destruindo a obra de Deus. E olha, não meta a mão na obra de Deus inadequadamente. Não faça com outro interesse que não seja para ele, para a glória dele. Ele mesmo será o juiz de tudo que a gente faz. O povo de Israel ficou assim, ó. Ninguém queria ouvir a voz de Ezequiel e a voz de Jeremias. Jogaram Jeremias na cisterna para não ouvi-lo mais. Ele só não morreu ali porque Deus tirou ele ali. É isso, o rebelde não quer ouvir. Riravam os ouvidos daqueles que mataram Estevão. Quanto mais Estevão falava, mais os seus inimigos fechavam os ouvidos e riravam e jogavam pedra até matar. Por quê? Estavam odiando o que Deus estava falando através dele. Não seja rebelde. Quer encontrar-se com Deus? Seja amigo de Deus. Rebelde não. Toda vez que Deus falar, diga: assim seja. Porque a vontade dele é melhor do que a minha. O caminho dele é mais alto. Seus pensamentos são mais elevados. Ele já viu o que eu não vi. Ele sabe o que eu não sei. Ele tem razão.
seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O rebelde não fala isso, porque o rebelde quer a vontade dele. Vamos, já não tem mais tempo. Aí mesmo, se você sente que está precisando ficar de pé em muitos aspectos da que Deus espera de você, e acha que Deus ainda tem que trabalhar muito na tua vida, como trabalha na minha, nós precisamos sempre ser tratados e abençoados. Fique de pé onde você estiver, nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a andar na presença dEle, na manutenção daquilo que Ele nos fala. Ora, aleluia, sai. Senhor, nós já fizemos, depois da tua palavra, o movimento que o Senhor espera da gente. Pelo menos fisicamente fizemos. Ficamos de pé. Fala com a gente. Continua falando com a gente, Senhor. Apurando os nossos ouvidos para ouvir e praticar. Que nossos ouvidos já estejam, alimentados de tal forma que municie nossas ações. Ao ouvir, já vou logo praticando. Ao ouvir, já vou logo fazendo o que o Senhor espera. Ao ouvir, eu já vou para a ação, para o louvor da tua glória. Eu quero andar na tua presença. Eu valorizo cada encontro contigo, cada palavra que ouço, cada expressão da tua glória, cada ação do teu Espírito. Eu valorizo. Eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra, eu amo o teu Espírito. Eu quero andar em paz contigo. Eu quero ser encontrado pelo Senhor. Me encontra na minha intolerância, me encontra na minha rebeldia, me encontra na minha insensibilidade, me encontra na minha indiferença, me encontra, meu Deus, aonde eu estiver prostrado. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Oh Deus, como teu filho Davi ansiava por ti. Como a corça anseia pelas águas. Como Davi ansiava por ti, pela tua presença. Ele reclamava porque a tua presença o visitava e ia embora. Mas agora não, a igreja está cheia da tua glória. Nós não somos visitados, somos habitados pelo Espírito Santo. Não existe mais visita, existe habitação. Existe um morador real. Eu sou morada de Deus. Nós somos morada de Deus. Teu Espírito habita, e Ele precisa habitar ricamente em nós. Tira toda a intolerância dos nossos atos, toda a indiferença, toda a inércia. Tira da nossa atitude, nossa vida, tudo que o Senhor tem como rebeldia. Perdoa os nossos pecados nessa área. A nossa insensibilidade. A gente sabe que poderíamos ajudar, poderíamos fazer, a gente não faz. A gente quer ver o outro se estrepar todo. A gente não quer ajudar ninguém. A gente não quer ser. A gente quer é receber. Não, Pai, eu não vim para o mundo para que o Senhor faça a minha vontade. Eu vim para o mundo para que o Senhor faça a tua vontade. Cumpra-se em mim a tua vontade. Eu não sou casa rebelde, Senhor. E se eu tenho feito esse movimento, tira isso de mim. Espírito Santo, assume minhas ações. Abre meus ouvidos. Abre meus ouvidos, Espírito Santo. Se move aqui, Espírito Santo. Batiza aqui, Espírito Santo. Ordena a tua bênção, Espírito Santo. Guia-nos à verdade e ensina-nos, Espírito Santo. Guia-nos porque tu és o guia da nossa alma. Espírito Santo, guia-nos para perto de ti, para perto da tua palavra, para perto do teu Espírito. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Chamado de cantareias, nos guia em pastos verdejantes, as águas tranquilas. Espírito Santo, nos guia, Espírito Santo. Nos guia, coloca a tua mão sobre nós, Espírito Santo. Coloca a tua mão sobre nós, Espírito Santo. O Senhor comigo só fala uma vez, porque o restante é tudo praticado. Se o Senhor mandou, eu não vou me injuriar, eu não vou me levantar contra, eu vou me levantar a favor. Eu me levantarei para fazer e cumprir a tua vontade. Tira de nós todo descumprimento, tira de nós toda rebeldia, tira de nós toda intolerância, tira de nós toda inveja, toda ganância, tira de nós todo interesse obscuro. Não queremos ser igual Caim, não queremos ser igual Balaão, não queremos ser interesseiros. Meu interesse é que o teu nome seja glorificado. Meu interesse é que o Senhor fale, fale por nós e em nós, para o louvor da tua glória. Cumpre o teu querer na vida de quem é chamado, de quem é vocacionado, a quem o Senhor se revelou, para o louvor do teu nome. E acabe a nós dizer, nos render à tua vontade. Levante sua mão. Renda-se. Renda-se. Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para fazer, mas faz-o depressa. O Senhor me trouxe para cá, não foi para brincar comigo. Foi para um propósito. Marachuminecai. O Senhor está falando ao meu coração para um propósito. O Senhor me encontrou aqui, aleluia, para um propósito. Eu me rendo a este propósito. Cumpre em mim o teu querer. Cumpre em mim a tua vontade. Eu posso não gostar, mas quero comer o rolo todo. Quero me alimentar de ti. E robustecido com a tua palavra, quero enfrentar leões. Quero enfrentar ursos, quero enfrentar Golias, quero enfrentar quem se levanta contra a tua palavra. Para o louvor do teu nome, me tira da casa rebelde e me coloca para a casa da obediência. Nos liberta de toda rebeldia, lábios impuros, coração intolerante, interesses espúrios, pelo poder do teu nome, vem sobre nós. Assume o que somos e o que seremos. Levante sua mão. Aleluia. Deus vai te guiar, meu irmão. Deus vai te levar para lugares e para situações que Ele já tem um propósito. Quem sabe para o retorno da tua casa, quem sabe para o seu ambiente de trabalho, quem sabe lá na vida acadêmica, quem sabe aonde você colocar o pé, Ele vai te usar. Há um propósito nesse encontro. Há um propósito nesse encontro. E esse propósito não é satisfazer o meu desejo. Ele já vem com um desejo. Ele já vem com uma vontade. Ele precisa ser servido. Como disse Isaías, eis-me aqui. Envia-me a mim. Seja feita a tua vontade. Antes do Senhor responder todas aquilo que eu preciso, aquilo que eu anseio, aquilo que eu quero responder primeiro o que o Senhor falou comigo, para o louvor da tua glória. Eu vou me colocar de pé e vou ouvir atento o que o Senhor falou, e já vou praticando para o louvor da tua glória. Não importa se vai doer, se for em mim ou se for no outro, mas que se cumpra a tua vontade, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. E quem recebe isso e de fato quer isso na sua vida, diga amém. Abaixe agora as suas mãos, feche seus olhos. Vamos ser sinceros. Quantas rebeldias nós fizemos? Quantas vezes endurecemos a cerviz, o dorso? Quanto lá no coração nós dizemos,
não vou fazer. O primeiro movimento que Deus espera de mim e de você é receber o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Jesus disse: quem crê em mim verá a minha glória. Quem não crê será condenado. O primeiro movimento é render-se. Renda-se, porque senão você não vai conseguir. Renda-se a Cristo. Renda-se ao Senhor. E deixa Ele cumprir todos os propósitos que Ele tem a partir de Cristo. Fora dEle não tem propósito. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Cristo é Senhor de tudo e de todos. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Render-se a Ele é reconhecer sua soberania. Você quer entregar seu caminho ao Senhor, quer se render a Ele, quer dizer: Senhor, toma minha vida para valer. Eu nunca fiz isso, mas quero fazer agora. Eu quero dizer: seja feita a tua vontade na minha vida. Eu me rendo para valer. Eu me rendo totalmente. Eu me rendo porque o Senhor me conquistou pela graça. Quer isso? Entende que Deus falou ao teu coração? Diga sim, eu quero. Levantando sua mão bem alto, que eu vou orar por você. Sim, eu quero me render a Cristo e a sua vontade. Você que nunca fez isso, mas quer fazer isso agora, é só levantar bem alto sua mão. Eu vou orar por você. Aleluia. Vem, olha, quando, em uma, duas, levante seu bem alto sua mão. Eu quero orar por você. No final desse culto você me procura. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Estamos um pouquinho adiantados aqui, eu não quero atrasar mais. Então que Deus nos ajude a nos render de fato, de verdade, a soberania de Cristo, a soberania de Deus. Deus possa abençoar a sua vida. Pode sentar. Alguém nos visitou hoje pela primeira vez? Levante sua mão. Primeira vez que eu pisei aqui, pastor. Que bom, um casal bonito lá atrás, nosso amado aqui também. Olha, só gente bonita hoje. Olha, primeiro dia todo mundo bonito, tá, irmão? Não é a primeira vez, mas mais uma vez nos visita. Não é a primeira vez. Oi, que bom. Ah, Luiz, pelo amor de Deus, é recada. Oi, meu amado, Deus abençoe. Vamos dizer para os nossos amados visitantes: que Deus vos abençoe, rica e abundante. Volte mesmo. Vamos ficar de pé. Bem, leva-nos em paz, guardado por ti, abençoados pelo Senhor e seguros pela tua presença inaudita. Acampa teus anjos ao nosso redor, Senhor. Nos ajuda a prosseguir a semana e fazer com que essa semana ainda seja de revelação. Revela-te a nós. A tua presença, o teu querer, a tua vontade. Guarda-nos no caminho. É o que eu te peço e te oro em nome de Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus nosso Senhor. E quem crê nisso diga amém. Amém. Pode sentar e agradecer. Próximo encontro então, sábado, 14h, eu vou estar aqui. Vem, vamos celebrar com as crianças e também o culto da família. Vamos estar juntos, vamos conversar no pátio. Deus possa abençoar a todos rica e abundantemente. Vão em paz.